proteja nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 22 de maio. Nos estúdios, Silvana e José.
A reflexão do Papa Francisco nesta quarta-feira, 22 de maio, foi dedicada à humildade. Esta foi a 20ª e última catequese do ciclo sobre os vícios e as virtudes, iniciado na Audiência Geral de 27 de dezembro de 2023. O Santo Padre disse que a humildade não faz parte das sete virtudes cardeais e teologais, mas está na base da vida cristã, e enfatizou:
"E questa virtù è l'umiltà."
Esta virtude é a grande antagonista do mais mortal dos vícios, a soberba. Enquanto o orgulho e a soberba incham o coração humano, fazendo-nos parecer mais do que somos, a humildade traz tudo de volta à dimensão certa. Somos criaturas maravilhosas, mas limitadas, com pontos fortes e fracos.
Beate le persone che custodiscono in cuore questa percezione della propria piccolezza.
Ao recordar das palavras de Jesus presentes no Sermão das Bem-aventuranças, o Papa sublinhou: "Bem-aventuradas as pessoas que guardam no coração esta percepção da própria pequenez. Elas são preservadas de um vício muito feio, a arrogância. Bem-aventurados os que têm um coração pobre, porque deles é o reino dos céus." Esta é a primeira bem-aventurança apresentada por Jesus, porque é a base das seguintes. De fato, a mansidão, a misericórdia e a pureza de coração surgem daquele sentimento interno de pequenez. A humildade é a porta de entrada para todas as virtudes.
L'umiltà è la porta d'ingresso a tutte le virtù.
Francisco também faz menção às primeiras páginas dos evangelhos, onde a humildade e a pobreza de espírito são a fonte de tudo. E ao recordar o anúncio do anjo a Maria, o Santo Padre enfatiza que é precisamente de uma jovem pobre e desconhecida que o mundo renasce. Deus é atraído pela pequenez de Maria, a qual é, antes de tudo, uma pequenez interior. E ele também é atraído pela nossa pequenez quando a aceitamos. De agora em diante, Maria tomará cuidado para não subir ao palco, continua o Papa. Sua primeira decisão, depois do anúncio evangélico, é ajudar sua prima. As pessoas humildes não querem sair jamais do seu escondimento.
Le persone umili dal proprio nascondimento non vogliono uscire mai.
Segundo o Santo Padre, podemos imaginar que também Maria tenha vivido momentos difíceis, dias em que sua fé avançava na escuridão, mas isso não fez vacilar a sua humildade, que era uma virtude granítica, e destacou: "Quero sublinhar isso, a humildade é uma virtude resistente. A pequenez nos leva à humildade, e também pensamos em Maria, em sua força invencível. É ela quem permanece aos pés da cruz, enquanto se desfaz a ilusão de um Messias triunfante." Na conclusão da catequese, o Papa reforçou: "A humildade é tudo. É o que nos salva do maligno e do perigo de nos tornarmos seus cúmplices. E a humildade é a fonte de paz no mundo e na Igreja."
Dove non c'è umiltà, c'è guerra, c'è discordia, c'è divisione.
Onde não há humildade, há guerra, há discórdia, há divisão. Deus nos deu um exemplo disso em Jesus e Maria, porque eles são a nossa salvação e felicidade. E a humildade é exatamente a via, o caminho para a salvação.
La salvezza.
Ao final da audiência geral, o Papa Francisco concedeu aos fiéis a sua bênção apostólica.
Benedicta vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém.
Mensagem do Papa Francisco aos participantes do simpósio em Toronto sobre a eutanásia: ajudar os doentes e moribundos a perceber que não estão isolados ou sozinhos, que sua vida não é um peso. Em nossos dias, Diante dos efeitos trágicos da guerra, da violência e da injustiça de vários tipos, é muito fácil ceder à tristeza e até mesmo ao desespero. E, no entanto, como membros da família humana e, sobretudo, como crentes, somos chamados a acompanhar com amor e compaixão as pessoas que lutam e se esforçam para encontrar motivos de esperança. Assim escreve o Papa Francisco na mensagem enviada aos participantes do primeiro simpósio internacional interreligioso sobre cuidados paliativos, com o tema Rumo a uma Narrativa de Esperança, que se realiza em Toronto, no Canadá, de 21 a 23 de maio. O encontro conta com a presença dos presidentes das duas entidades promotoras, pela Pontifícia Academia para a Vida, o arcebispo Vincenzo Paglia, e pela Conferência Episcopal Canadense, o bispo William McGrattan, com profissionais da saúde, incluindo médicos e enfermeiros de todo o mundo e pertencentes a diferentes denominações religiosas. Na mensagem em inglês, divulgada nesta quarta-feira, o pontífice, referindo-se ao tema do simpósio, lembra que a esperança nos dá força para enfrentar as questões que os desafios, as dificuldades e as preocupações da vida nos colocam. De fato, todos aqueles que experimentaram a incerteza que muitas vezes vem com a doença e a morte, observa Francisco, precisam do testemunho de esperança dado por aqueles que cuidam deles e permanecem ao seu lado. Nesse sentido, os cuidados paliativos, embora procurem aliviar ao máximo o peso do sofrimento, são, antes de tudo, um sinal concreto de proximidade e solidariedade com nossos irmãos e irmãs que estão sofrendo. Ao mesmo tempo, esse tipo de solicitude ajuda os pacientes e seus entes queridos a aceitarem a vulnerabilidade, a fragilidade e a finitude que caracterizam a vida humana neste mundo. O Papa deixa claro que o verdadeiro cuidado paliativo é radicalmente diferente da eutanásia, que nunca é uma fonte de esperança ou preocupação genuína com os doentes e moribundos. Em vez disso, é um fracasso do amor, um reflexo de uma cultura do descarte na qual as pessoas não são mais consideradas um valor fundamental a ser cuidado e respeitado. De fato, o pontífice ressalta que a eutanásia é muitas vezes falsamente apresentada como uma forma de compaixão. Em vez disso, a atitude de compaixão, que significa sofrer com, não envolve uma ação intencional para acabar com uma vida, mas sim uma disposição para compartilhar o peso das pessoas que estão enfrentando a última parte de nossa peregrinação terrena. Pelo contrário, o cuidado paliativo é uma forma genuína de compaixão porque responde ao sofrimento, seja ele físico, emocional, psicológico ou espiritual, afirmando a dignidade fundamental e inviolável de cada pessoa, especialmente dos moribundos, e ajudando-os a aceitar o momento inevitável da passagem desta vida para a vida eterna. Nessa perspectiva, as convicções religiosas oferecem uma compreensão mais profunda da doença, do sofrimento e da morte, considerando-os parte do mistério da divina providência e, no que diz respeito à tradição cristã, um meio para alcançar a santificação. Não é coincidência, ressalta o Papa, que as obras de compaixão e respeito demonstradas pelo pessoal médico e pelos profissionais de saúde especializados muitas vezes conseguiram permitir que as pessoas, no final de suas vidas, encontrassem conforto espiritual, esperança e reconciliação com Deus, com os membros de suas famílias e com os amigos. Francisco chama esse serviço de importante, eu diria até mesmo essencial, para ajudar os doentes e os moribundos a perceberem que não estão isolados ou sozinhos, que sua vida não é um peso, mas que eles permanecem intrinsecamente preciosos aos olhos de Deus e unidos a nós pelo vínculo da comunhão.
Pouco antes da audiência geral desta quarta-feira, 22 de maio, o Papa Francisco recebeu em audiência no Vaticano a delegação do Conselho Cristão de Hong Kong, um grupo de 26 pessoas, às quais dirigiu uma breve saudação. Falando espontaneamente, ou seja, sem um texto previamente preparado, o pontífice expressou sua alegria em recebê-los, dizendo ser esta visita uma verdadeira consolação, ver muitos irmãos unidos, irmãos e irmãs cristãos unidos. Um grande bispo ortodoxo, disse Francisco Zizoulas, que faleceu há mais ou menos um ano, costumava dizer que a unidade das igrejas cristãs só será alcançada no dia do juízo final. Mas, nesse meio tempo, dizia ele, devemos orar juntos e trabalhar juntos. Isso é muito importante, frisou o Papa. Trabalhar juntos, porque todos nós acreditamos em Jesus. Orar juntos, orar pela unidade, acrescentou o Santo Padre. Outro grande patriarca ortodoxo de Constantinopla, continuou o pontífice, quando recebeu o Papa Paulo VI, disse esta bela frase. Vamos fazer uma coisa, coloquemos os teólogos todos em uma ilha, para que eles briguem entre si e nós sigamos adiante em paz. Francisco ressaltou o que considera ser o importante e fazendo em seguida uma observação e constatação. Temos o mesmo batismo e isso nos torna cristãos. Inimigos, temos muitos lá fora. Nós sejamos amigos. Inimigos lá fora, aqui, amigos. É verdade quando digo inimigos, porque é uma realidade que o Senhor nos disse. A igreja sempre será perseguida. O martírio da fé está sempre presente na história de nossas igrejas, sempre, não é mesmo? Vamos em frente. Uma coisa muito bonita aconteceu quando Paulo VI foi a Uganda. Ele falou sobre os mártires católicos e anglicanos. Eles são mártires. E eu mesmo, quando aqueles coptas foram martirizados, disse imediatamente que eles também são nossos mártires, são os mártires de todos. Há dois batismos, um que todos nós temos, o batismo que recebemos, e o outro, que o Senhor chama de batismo de sangue, o martírio. E todos nós sabemos o que é o martírio para tantos cristãos que deram suas vidas pela fé. Concluindo a audiência, o Santo Padre despediu-se dos presentes agradecendo pela visita e, num gesto de ecumenismo, de busca daquela tão almejada unidade entre os cristãos, convidou-os a rezar juntos a oração do Pai Nosso.
Todos os meus predecessores eram sacerdotes e bispos, explicou irmã Maria Isabel com um sorriso. A religiosa de Maria de Schoenstatt referia-se à sua nomeação como presidente do Instituto Católico em Sydney, na Austrália, a única faculdade eclesiástica no país que confere títulos pontifícios em Sagrada Teologia. A faculdade foi criada em 1954, para a Austrália, Nova Zelândia e Oceânia. Irmã Isabel Naumann, membro alemão do Instituto Secular das Irmãs de Maria de Schoenstatt, foi nomeada presidente do Instituto Católico de Sydney em 2018 pelo arcebispo Anthony Fisher. Antes da sua nomeação, irmã Maria Isabel trabalhou durante muitos anos como docente no Instituto Católico de Sydney. A sua nomeação como presidente do Instituto foi, no entanto, uma surpresa. Numa entrevista ao Vatican News, irmã Isabel afirmou: não há muitas mulheres a dirigir faculdades eclesiásticas ou universidades. A nossa remonta a 1880 e tornou-se uma faculdade eclesiástica em 1956. Todos os meus predecessores eram sacerdotes ou bispos. 3 anos após a sua nomeação como presidente do Instituto Católico de Sydney, em outubro de 2021, irmã Maria Isabel foi nomeada pelo Papa como membro da Comissão Teológica Internacional. A tarefa da comissão é ajudar a Santa Sé, especialmente a Congregação para a Doutrina da Fé, a examinar questões doutrinais de maior importância. Os membros são nomeados pelo Santo Padre por 5 anos, sob proposta do cardeal prefeito da congregação, e depois de ter consultado as conferências episcopais. Irmã Isabel é uma das poucas mulheres que fazem parte da comissão. Somos apenas 5 mulheres, mas no total somos um grupo de 29, disse ela.